Giro de notícias.
Comerciais de casas de apostas esportivas, as chamadas bets, terão de cumprir regras mais duras. As novas medidas colocam este tipo de publicidade em um regramento similar ao de propagandas de cigarros e bebidas. A decisão foi anunciada pelo ministro da Fazenda, Dário Durigan, nesta quinta-feira, com a promessa que a portaria com as novas regras seja publicada ainda nesta sexta-feira. De acordo com Durigan, os comerciais das bets legalizadas no Brasil terão de ser acompanhados de uma série de alertas sobre os riscos das apostas.
Após toda a publicidade de bets, ou junto com toda a publicidade de bets, uma advertência em nome do Ministério da Fazenda. As advertências, portanto, que devem constar das peças publicitárias regulares, serão as seguintes. Ministério da Fazenda adverte: apostar faz você perder dinheiro. A segunda, Ministério da Fazenda adverte: apostar pode causar dependência. E a terceira, Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento.
Uma outra portaria, esta em conjunto com o Ministério da Justiça, também vai restringir a ação de comentaristas esportivos. Segundo Durigan, a ideia é impedir que estes deem respaldo para as apostas durante transmissões esportivas.
Regras que imponham não adotar senso de urgência nas chamadas para bets. Outra proibição: não é regular, não é lícito que se induza a erro o consumidor, que se induza a erro o potencial apostador, misturando um comentário de alguém que é especialista, alguém que é um comentarista especializado sobre um determinado jogo, sobre um determinado assunto, ele dizendo que a melhor aposta é uma ou o caminho a ser adotado é aquele, portanto, induzindo o consumidor a adotar uma certa prática com um verniz de respaldo técnico.
O texto ainda deve prever uma série de restrições, como, por exemplo, proibir comerciais de bets que usem ganhos como iscas para atrair novos apostadores. Em caso de descumprimento das regras, as penalidades previstas são multas que podem chegar a 20% do faturamento da empresa que opera a bet. As empresas que descumprirem também poderão ter a sua atuação suspensa por até 180 dias. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio, que amplifica conexões. Produção e reportagem, Eduardo Amaral.
Cardeal FM, conectada em você.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Kantar Ibope Media revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
ZYS 571. Cardeal FM. 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM 106.1.
106.1. De bem com a vida.
O meio ambiente gasta um tempão para decompor o lixo. Papel, 3 a 6 meses. Plástico, 500 anos.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Nesta época que todo mundo está comprando muita coisa e carregando suas coisas em sacolas plásticas, é bom ter um pouco mais de consciência e lembrar que a sacola plástica, ela é altamente deletéria, ela é muito ruim para o ambiente. Porque você termina, quando você descarta essa sacola plástica, você pode, se descartada indevidamente, entupir bueiros, sujar as ruas. Se for descartada no mar, fazer com que alguns animais marinhos venham a comê-la e a óbito, né? Ou seja, morrer. Então tenha muito cuidado, prefira, ao invés de sacola plástica, que não, nem sempre são tão resistentes assim, é mais interessante você levar a sua sacola de pano ou então uma sacola plástica mesmo, daquelas resistentes que a vovó tinha antigamente, que a gente ia para a feira. É bastante interessante isso. E você protege o ambiente mesmo. Porque lembre-se, sempre que Salvador começa em março e abril, as chuvas torrenciais, toda a sacola plástica que vai para o bueiro, ela entope. E os alagamentos ocorrem, e o que termina acontecendo com isso é o quê? Além de alagamento, o avanço de várias doenças.
106.1. De bem com a vida.
ZYS 571. Cardeal FM 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Thank you. Giro de notícias.
O Brasil ainda enfrenta um grande desafio no acesso ao saneamento básico. Cerca de 30 milhões de pessoas ainda não possuem acesso à água tratada e aproximadamente 90 milhões vivem sem a coleta de esgoto. Apenas 51,8% do esgoto gerado é tratado antes de retornar ao meio ambiente. Especialistas apontam que, diante dos efeitos das mudanças climáticas, períodos prolongados de estiagem e aumento na demanda por água, investir em saneamento e ampliar a reutilização da água são medidas estratégicas para diversificar a matriz hídrica do país, encarando os desafios do futuro, como avalia Alexandre Perufo, diretor executivo na Apura, unidade de negócios da AEGEA Saneamento.
O saneamento, ele anda de braços dados, disponibilidade hídrica, né? Porque na medida em que o saneamento avança, cada vez mais efluente tratado nós temos disponível para viabilizar projetos de reuso. Então, é o que pode acontecer de melhor. O saneamento avançar, as coberturas nas comunidades cada vez serem maiores, de esgotamento sanitário e tratamento, viabilizando os projetos de reuso de água.
Transformar o esgoto tratado em uma nova fonte de abastecimento em atividades industriais, reduz a retirada de água dos rios e reservatórios, preserva recursos naturais, diminuindo o desperdício e liberando água potável para o abastecimento da população, explica o especialista.
Estamos diante de uma situação de crise climática em que há escassez de água nos mananciais, nos rios, para captação e produção de água potável. Esse volume de água nos rios, ele vai ficar inteiramente disponibilizado para as comunidades, para as cidades. Então não vai haver questão da competição pelo uso da água, como se vê em alguns lugares do mundo, inclusive no Brasil, em que tem que se escolher, no caso de escassez hídrica, entre a atividade industrial e o abastecimento humano. Então essa é uma forma planejada e estruturada para tornar as cidades, pelas próximas décadas, resilientes e imunes à questão de escassez hídrica.
Seguindo essa tendência, a AEGEA, por meio da Apura, vem desenvolvendo iniciativas voltadas para o fornecimento de água de reuso para indústrias na região metropolitana do Rio de Janeiro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Karina Chagas.
Cardeal FM, conectada em você.
106.1, de bem com a vida.
Cada pessoa produz todo ano 180 quilos de lixo que pode ser reciclado e evitar a poluição, além de gerar emprego e renda.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Muito cuidado com o lixo que você produz. A primeira coisa a se fazer em relação ao lixo é tentar diminuir o consumo dos seus produtos, para que a quantidade final do lixo seja diminuída. E depois, começar a separar o lixo. Plástico, vidro, separado de orgânicos, ou seja, carne, proteína, essas coisas todas, papel e metal. Coloque cada um numa sacola diferente e leve até os contêineres. Se você não puder fazer isso todo dia, separe uma quantidade um pouco maior e leve uma vez por semana. E nunca jogue lixo nas ruas e jamais queime lixo, porque quando você queima plástico, inclusive, você libera para a atmosfera substâncias super perigosas, tóxicas e cancerígenas chamadas dioxinas.
106.1. De bem com a vida.
Giro de notícias.
Uma marca importante na luta pela preservação ambiental acaba de ser registrada. A Amazônia teve a menor área com alertas de desmatamento para um primeiro semestre em 10 anos. No período entre janeiro e junho, foram identificados pouco menos de 1.300 quilômetros quadrados sob alerta de retirada da vegetação nativa. Os dados são do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e representam o menor valor desde que esse monitoramento começou em 2016. Segundo Ana Clis Ferreira, porta-voz da Frente de Desmatamento Zero do Greenpeace Brasil, a marca reforça que a busca pelo desenvolvimento não passa necessariamente pela destruição do meio ambiente.
Durante muito tempo, e às vezes até hoje, se vendeu a ideia de que a destruição da Amazônia era inevitável, mas os dados mostram justamente o contrário. Quando há prioridade política, fiscalização e atuação coordenada, os índices de destruição caem. Ao mesmo tempo, é cedo para dizer que essa tendência está totalmente consolidada. A Amazônia continua sob forte pressão da grilagem, da expansão da agropecuária, da mineração, dos incêndios florestais ilegais e da própria crise climática, que a deixa cada vez mais degradada e seca.
Para ela, o desafio será tornar essa curva de queda um movimento permanente. Anaclis lembra o papel importante da retomada das fiscalizações e responsabilizações por crimes ambientais nos últimos anos, mas ressalta que resultados como este são frutos de uma união de esforços.
Resultados dessa magnitude não decorrem de uma única medida, mas de um conjunto de políticas públicas e condições que atuam ao mesmo tempo. Além da atuação do Estado, por exemplo, também tiveram um papel importante iniciativas do setor privado e da sociedade civil, como foi a moratória da soja, que ajudou a reduzir a conversão direta de áreas recém-desmatadas para a produção de soja na Amazônia. E justamente por isso que o enfraquecimento recente desse compromisso por parte das empresas é motivo de preocupação, pois pode voltar a criar incentivos para a expansão da produção sobre áreas de vegetação nativa e comprometer parte dos avanços alcançados.
Esse contexto econômico, segundo a porta-voz do Greenpeace, é um motivo de atenção, até porque, de acordo com ela, os impactos positivos de uma redução do desmatamento na Amazônia são amplos e beneficiam a todo o país, inclusive o próprio setor produtivo.
A conservação da floresta contribui diretamente para a redução das emissões de gases de efeito estufa, uma vez que a mudança de uso da terra ainda é uma das principais fontes de emissões do Brasil. Além disso, ajuda a manter serviços ecossistêmicos essenciais, como a regulação do ciclo hidrológico, a conservação da biodiversidade, a estabilidade climática regional e a própria resiliência da floresta frente aos eventos extremos intensificados pela crise climática. No cenário internacional, a redução do desmatamento também fortalece a credibilidade do Brasil na implementação de seus compromissos climáticos e de biodiversidade, além de aumentar a confiança de parceiros comerciais que vêm incorporando critérios socioambientais cada vez mais rigorosos em suas cadeias de fornecimento.
Anaclis conclui que a meta de tornar a redução do desmatamento uma constante no Brasil passa também por desafios climáticos, como o El Niño desta temporada, que pode ser um dos mais fortes já registrados.
Os próximos 4 anos, que antecedem o marco de 2030, provavelmente serão o maior teste para essa trajetória de redução do desmatamento, sobretudo diante dos desafios que já se desenham para esse futuro próximo. Entre eles está o novo evento de El Niño, que deve perdurar até meados de 2027 e tem potencial para ser um dos mais intensos já registrados, aumentando as condições de calor e seca na Amazônia e, consequentemente, o risco de incêndios florestais. Além disso, projeções científicas apontam para uma tendência de maior frequência e intensidade de secas e outros eventos extremos na região à medida que a crise climática se agrava.
Para ela, este cenário mais desafiador será uma oportunidade de o Brasil provar que está efetivamente atuando para salvar a maior e principal floresta tropical do mundo e que este índice registrado não foi apenas uma oscilação temporária. Agência Rádio Web, produção e reportagem William Sopa.
Thank you.
conectada em você. Thank you.
Thank you. conectada em você.
Wenn sie